Continuamos por aqui com o CBN Cascavel, edição especial de sábado, nesse dia 27. Já estou recebendo aqui nos nossos estúdios mais uma vez jornalista Jairo Eduardo para mais um Pitacos do Pitoco. Antes de mais nada, meu caro Jairo Eduardo, parabéns. 24 anos, hein, de Pitoco. Isso não é para muita gente, não, hein?
Bom, você que tem mais tempo de casório do que eu, né? Bom dia primeiro aos ouvintes. 25 é o quê? Bodas do quê?
25 é bodas de prata. Já fiz bodas de prata.
Bodas de prata no próximo ano, então. Quero ter vocês comigo, viu? Todo
Olha,
mundo
nós
aí.
Também.
Nossos
nós também.
Muitos ouvintes, nossos muitos leitores. Um abraço para todos vocês, né?
Eu espero que até lá a vacina já esteja a pleno vapor para a gente poder comemorar, porque daí vai merecer festa, hein, bodas de prata. Mas um quarto aí de centenário, hein?
Um quarto de século, né?
Um quarto
Você
de século.
Você estará convidado.
Ah, muito obrigada, faço questão. Temos muito assunto novamente essa semana, Jair Eduardo. Quero começar perguntando para você que essa semana aí muda a política super movimentado. A começar em meio da semana, a gente recebendo essa notícia aí da PEC da imunidade. Uhum. Ou melhor, PEC da impunidade, que já está sendo chamado, né?
Pois é. Eu acho que para os ouvintes entenderem melhor, né, sem que a pretensão de ter aqui um ar professoral, mas para entender mais fácil, digamos assim... A Flor de Lis, acusada pelo Ministério Público de envolvimento na morte do próprio marido, e para isso se utilizando dos filhos do casal, né? Filhos adotivos, filhos, né? Enfim, ela tinha mandato até ontem, até que uma juíza lá do Rio, alguém lá do Tribunal de Justiça, mandou retirar o mandato dela, se afastar do mandato, para que respondesse. Mas há quanto tempo esse caso ocorreu, não é? Esse é um caso. Outro caso é esse do Bombadão, né? O Bombadão que queria instituir a fórceps, uma ditadura no Brasil, né? E esse sujeito, tanto ele quanto a Flor de Lis, por essa nova regra que eles querem passar por uma emenda constitucional, estariam absolutamente blindados. Nenhum desses dois crimes poderia ser, ou poderia ensejar... Um mandato de prisão preventiva ou de prisão em flagrante, né? Então, veja só como o parlamento não se ajuda, né? A gente sempre diz aqui que há bons congressistas, que há maus congressistas, que nunca deveremos generalizar. Agora que eles não se ajudam, né? Você, nesse ritmo dessa emenda, espero que não avance, mas se avançar, o que vai acontecer, Cris e ouvintes? O Congresso Nacional, ele vai ser um órgão que legisla, ele vai ser um judiciário também, porque é ele que vai julgar os seus pares, e ele vai ser também a delegacia de polícia, porque daí vai caber à polícia legislativa deter eventualmente um parlamentar que esteja cometendo um crime e seja pego em flagrante. É algo absurdo. E o que se espera quando avançam essas preposições? Primeiro delas é que... Se investir de um mandato parlamentar vai ser a forma mais segura de se proteger dos crimes que você cometeu no passado. Ou seja, ir para o parlamento é uma garantia de que você está a salvo, né, de crimes que tenha cometido no passado, no presente, ou que pretenda cometer no futuro. Em outras palavras, vai interessar aos bandidos, né, aos criminosos, obter um mandato parlamentar para se proteger. Veja a que ponto pode chegar essa distorção. E aí, eu vi os primeiros nomes que surgiram ali, votando para permitir que essa PEC prosperasse dentro do Legislativo, eu vi nomes assim, Bia Kicis, Eduardo Bolsonaro, nomes muito vinculados ao bolsonarismo, que infelizmente está pagando o preço da aliança com o Centrão. É lógico que o Centrão não iria abraçá-los, elegeu um presidente que seja um presidente da Câmara e mesmo do Senado, que sejam, digamos assim, complacentes ou amiguinhos do Palácio do Planalto, sem apresentar uma fatura imensa. E quando o Arthur Lira dizia na campanha eleitoral, olha, eu sou um homem de cumprir compromissos, fica a pergunta, né? Compromissos com quem? Né? Porque ele não estava falando para a sociedade. Uma campanha, sim, para a Câmara e para a Assembleia, enfim, para o Legislativo, ela coloca os candidatos pedindo votos para os eleitores. Quem são os eleitores? Os seus pares. É ali que eles têm que obter os seus votos. E quando ele fala assim, eu sou um homem de cumprir e de honrar compromissos, os compromissos que ele estava assumindo agora, se sabe, eram compromissos de ampliar a impunidade parlamentar e proteger toda aquela gente enrolada que tem lá das garras da lei. Ou seja, eles já tinham um status muito distinguido com relação ao cidadão comum, ao ouvinte que está nos acompanhando agora, e querem fazer avançar e alastrar essa possibilidade a ponto de que se assegure que nenhum deles tenha problemas com a lei, mesmo que a desrespeite.
Pois é, e o que causou surpresa, não sei se a gente se surpreende mais com alguma coisa aqui, por aqui, mas a rapidez, né, com que entre apresentarem o projeto e aí partir para a tramitação de toda, foi tempo recorde isso. Isso causou também estranheza, né, e surpresa, justamente nessa semana aí em que apareceu o caso da Flor de Lis, que daí sim decidiram sim pela iniciar o processo de cassação, e o caso do Daniel Silveira lá, o bombadão.
E vale dizer que o Chico da Cueca está de boa também, né?
Ah, sim, ele também, é verdade.
Já voltou para o seu assento no Senado da República, e por incrível que isso possa parecer, não há nem comissão de ética, não havia nem comissão de ética constituída. Veja bem, era uma comissão que estava totalmente fora de combate, né? Aí fizeram meio que de última hora agora, uma comissão de faz de conta, e vão fazer uma definitiva quando e se os partidos políticos indicarem os nomes que irão compô-la. Porque há uma malandragem dentro do parlamento, que é quando não interessa instituir uma comissão, seja uma CPI, seja uma CI, seja uma comissão de ética, quando não interessa para a galera lá, eles simplesmente combinam assim, olha, o teu partido tem que indicar um nome. Mas dá uma segurada aí, não tenha pressa. Né? Não tem, deixa dar uma esfriada na opinião pública, né? E daí daqui a pouco o pessoal esquece e a gente nem vai atrás disso aí, nem se incomoda com isso. Infelizmente, são os vícios do nosso parlamento, vícios que se reprisam no judiciário e no executivo. Sempre digo aqui que a gente não pode pegar o legislativo para genir da república quando temos tantos outros problemas também nos outros poderes.
Antes da gente passar aqui sobre o outro assunto, Jair Eduardo, quero falar com você ainda sobre a Petrobras. Mas esse descontrole, esse número absurdo aí da Covid no país inteiro, o caos que virou a saúde, né? A gente já imaginava que viria aí uma segunda onda, que viria novos casos depois de fim de ano e carnaval que nem teve, né? Mas assim, não vamos dizer que fugiu do controle, mas os números estão muito altos. Foi um retrocesso, na verdade, né?
Nos municípios aqui da região, na macro-oeste, está notoriamente fora de controle a situação, né? A saúde está colapsada. E o que falta nesse momento são gestores públicos com coragem suficiente para dizer não, certo? Essas pessoas não foram eleitas só para serem boazinhas e serem populares, tá? Algumas medidas impopulares precisam ser tomadas. Eu não entendo por que ainda não tem um toque de recolher em Cascavel, por exemplo, certo? Com toda essa galera nas ruas, nos botecos, né? Enfim, aqui lastimamos pelas perdas que geram para os empresários da noite, lastimamos, mas só haverá uma forma e um enfrentamento definitivo com relação a isso, que é a vacina, na qual estamos extremamente atrasados, né, na qual temos uma logística atabalhoada, na qual temos uma série de obstáculos a serem vencidos e que foram criados pelo negacionismo, né, foram criados por gente que queria arrumar remédio para a Covid, ou seja, enfim, agora temos todo esse problema acumulado, isso estourou nos municípios, claro, estoura na base, e cabe aos prefeitos tomarem atitudes que assegurem o distanciamento social. Veja, eu tenho uma informação de bastidores, né, que eu estou tentando confirmar aí, que não é só um colapso, não dá nem para dizer só isso, não é só um colapso nas vagas de UTI, de enfermaria e exaustão de equipes de linha de frente. Também há um problema com medicamentos, que vai estourar por aí, sabe? Os estoques estão baixíssimos, tá? E daqui a pouco você não tem medicamentos muito básicos para fazer o atendimento nas estruturas de saúde.
Sim, porque uma coisa puxa a outra, né? Se o sistema está ali, está super lotado, os leitos de UTI já praticamente em 100%, é obviamente que se as pessoas estão lá, vão consumindo a medicação. Nós temos visto o caso aí, Brasil afora, lá no norte do país, de pessoas que já não lá no Acre, os pacientes que não têm remédio para sedação. Né, acabando, logicamente, claro, o sistema lotado, E a gente não está longe de acontecer isso, a gente não está fora, não corremos o risco de acontecer também aqui, né?
Já que nossos homens públicos não têm culhões, né, perdão aí pela misoginia, pelo politicamente incorreto, né? Mas, enfim, já que os gestores públicos não têm culhões para determinar as medidas que precisam ser tomadas, por impopulares que sejam, por politizadas que estejam, não é? Cabe e nos resta somente a cada um dos ouvintes que está nos acompanhando redobrar os cuidados, não aglomerar, enfim, não precisa nem dizer quais são as medidas aqui, porque elas estão muito batidas, todo mundo sabe o que tem que fazer, porque é o seguinte, meu amigo, você caiu de moto aí, um acidente de bicicletas, não tem onde pôr você, meu amigo, se esqueça, não tem onde colocar, né? Então, as pessoas têm que redobrar os cuidados, não somente com o Covid, como com qualquer outra atividade que possa embutir riscos físicos.
Bem, enquanto isso, aí os números vão aumentando, né? A gente recebeu essa semana, aí na quinta-feira, recebemos a nova remessa de vacina para continuar ainda a primeira dose, aqueles que não, os idosos que não receberam ainda, né? Enquanto isso, a gente fica esperando as novas doses aí para o restante da população, que sabe Deus é quando é que a nossa faixa etária, né? Nós que estamos naquele meio termo ali, sabe Deus quando é que a nossa faixa etária aí vai receber a vacina.